temos reunião com os parceiros sociais e a agenda é a seguinte: começamos às 9 com a CAP, convinha que houvesse, enfim, não digo mesmo quórum, mas que houvesse pelo menos quórum de facto, digamos assim, uma sala minimamente composta para os receber, um por partido. Depois, 9h45, Confederação de Comércio e Serviços de Portugal, 10h30, Confederação Empresarial de Portugal, a seguir cá está um buraco, a Confederação de Turismo Português não vem, às 11h15 para o meio-dia. Depois, ao meio-dia, não foi possível reagendar para antes, CGDP, e às 12h45, o GT. Penso que isto vão ser coisas curtas, mas... Outra coisa, a próxima reunião da Comissão, como há uma delegação da Comissão que vai à COSAC e não está cá dia 25, eu estava a pensar marcá-la para dia 26 de manhã às 11h. Ou até às 10h30, se fosse possível. 10, até era melhor às 10, porque eu creio que há uma conferência de presidentes a essa hora. É quarta-feira, às 10. Muito bem, pronto, então fica já acordado isso. Eu não tenho mais nenhuma informação, para já. Não contatei com o Sr. Ministro, estava à espera do resultado das audições para vermos se fazia esse contato. Aliás, contatei e foi-me dito que não lhe dava jeito que fosse amanhã, porque amanhã justamente ele também vai receber os parceiros sociais. Portanto, teria de chegar para a próxima semana. Sr. Deputado, por favor. Muito obrigado. Eu pensava fazermos um calendário e distribuir esse calendário e aprovarmos esse calendário na próxima reunião, dia 26, justamente de manhã. Muito obrigado. Só falta um deputado para termos quórum. Há mais alguém que venha? Agora, as pessoas que telefonam dizem que não há quórum por aí, portanto, vamos... Se as pessoas não vêm, eu já não digo, pá, digo para fazer quórum. Não posso fazer nada. Não, temos 6, 9, 10. Temos 10 deputados. E não há ninguém que cá tenha estado assinado e tenha ido embora sequer. Precisamos mais de um deputado. Não há mais ninguém aqui. O Carlos Martinho vem. Peço desculpa, vamos ter quórum, porque há um deputado do PST que foi à garagem que disse que vinha. Então vamos ter quórum. Não há problema. Eu tenho só esperar que ele venha. Porque acho que começar a reunião na expectativa desse quórum que há de existir é um bocado. Eu vou-lhe mandar um SMS. Podemos começar. O Sr. Deputado António Gameiro não está. Quem apresenta? Muito bem. Então, proposta de diretiva que altera diretivas anteriores sobre divulgação de informações não financeiras e informações sobre diversidade por parte de certas grandes sociedades e grupos.
Já temos quórum, então.
Temos. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A pedido do Sr. Deputado Relator, porque não pode estar presente, farei uma breve apresentação do seu parecer. Esta iniciativa prende-se com as questões do funcionamento do mercado interno e está relacionada com um conjunto de alterações à legislação atualmente em vigor no domínio contabilístico, que visa aumentar a transparência de certas empresas de grande dimensão quanto aos seus aspectos sociais, ambientais, no que diz respeito às suas atividades. O objetivo central desta proposta em apreço consiste em contribuir para o potencial do mercado único de modo a promover o crescimento sustentável e o emprego. A Comissão de Orçamento e Finanças da Administração Pública elaborou um relatório esse que faz parte integrante deste parecer do Sr. Deputado António Gameiro. No que diz respeito à subsidiariedade, esta não é, de facto, uma competência exclusiva da União Europeia, é uma competência partilhada, mas não há aqui, quer por parte do parecer do Sr. Deputado, deste parecer, que vai ser votado agora, quer por parte do relatório da Comissão Especializada, violação do princípio da subsidiariedade, assim, o parecer que nós vamos, que é proposto para ser votado nesta Comissão, tem a seguinte redação. A presente iniciativa respeita o princípio da subsidiariedade na medida em que o objetivo a alcançar será mais eficazmente atingido através de uma ação da União Europeia. E em relação à iniciativa, o processo de escrutínio está concluído. A todos, Sr. Presidente.
Trata-se de uma iniciativa que visa aumentar a transparência de certas grandes empresas quanto a aspectos sociais e ambientais. E conclui-se que não viola a subsidiariedade. Srs. Deputados, posso submeter a votação? Ou há intervenções? A conclusão da Comissão de Orçamento e Finanças também nesse sentido também. Posso submeter a votação? Votos contra? Não há? Abstenções? Também não? É aprovado por unanimidade. A linha B. Proposta alterada de regulamento sobre Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas. Sra. Deputada Lídia Vulcão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ora, esta alteração surge porque a proposta inicial alinhava as disposições que regiam o sistema de gestão e controle do Fundo Europeu pelas disposições propostas para o FEDER, porque muitas vezes os gestores do FEDER é que eram também os gestores deste fundo. Mas chegou-se à conclusão de que estas disposições deveriam ser alinhadas pelo Fundo de Coesão para se conseguir obter maior, de forma mais coerente, os objetivos da Política Comum de Pescas, e decidiu-se por isso fazer esta alteração. Ora, eu neste parecer optei por subscrever na íntegra o parecer da Comissão de Agricultura e Mar, porque foi aprovado por unanimidade relatava as questões mais pertinentes sobre o assunto, pelo que achei que não haveria necessidade de estar a repetir e ser redundante na sua apresentação. E dado também o pouco tempo que foi entre a recepção do parecer da Comissão e o tempo que houve para trabalhar, foi a forma mais coerente de fazer o parecer. No que toca à subsidiariedade, no que toca à subsidiariedade não cabe a apreciação na medida em que esta matéria a União dispõe de competência exclusiva, e posto isto, no que concerne às questões suscitadas, a Comissão prosseguirá o acompanhamento do processo legislativo referente à presente iniciativa, nomeadamente através de troca de informação com o Governo.
Sr. Deputado, pergunto se alguém quer intervir sobre esta matéria. Matéria de competência exclusiva da União. Aliás, no parecer da Comissão da Agricultura e Mar também se diz que se respeita o princípio da proporcionalidade, porque não é exigido ceder o necessário para atingir os objetivos da Política de Comum de Pescas. Posso meter a votação? Votos contra? Não há. Abstenções? Também não. É aprovado por unanimidade também. A linha C, Sr. Deputado Honório Novo, proposta alterada do regulamento sobre diversos fundos. Deixo-lhe a identificação. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Isto é uma proposta de alteração do regulamento existente relativamente a disposições comuns do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, do FEDER, do Fundo de Coesão e do Fundo Social Europeu, para além do Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural, isto é, o FEADER, e o Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas, abrangidos pelo quadro estratégico comum. Esta proposta de alteração regulamentar foi objeto de pareceres da Comissão de Economia e Obras Públicas, foi objeto de uma parecer também da Comissão de Segurança Social e Trabalho, ou melhor, no caso da Comissão de Segurança Social e Trabalho, foi objeto de um parecer de não escrutínio, uma vez que já tinha sido feito um parecer sobre uma primeira versão da alteração regulamentar, já lá vou explicar porque é que houve uma primeira versão, e um parecer também da Comissão de Ambiente e Ordenamento do Território e Poder Local. Portanto, foram três comissões que se pronunciaram sobre esta alteração regulamentar. Eu diria que, inicialmente, a Comissão apresentou, daí a Comissão de Segurança Social ter já emitido um parecer nessa fase, propostas relativamente a um regulamento que estabelecia disposições comuns relativamente ao FEDER, ao Fundo Social Europeu, ao Fundo de Coesão e aos dois fundos, ao Agrícola e ao de Pescas. Portanto, e envolvia tudo isto num único regulamento. Entretanto, houve alguns Estados-membros que preferiram uma solução diferenciada e daí haver uma segunda versão. A segunda versão é esta que, e bem, na minha opinião, a Comissão de Segurança Social disse que não valia a pena, uma vez que em termos de fundo, em termos de conteúdo, a questão política já estava resolvida. Então, aqui o que é que nós temos? Temos uma nova proposta de regulamento, que envolve uma alteração paralela das propostas da Comissão para o regulamento das disposições comuns e para o regulamento do Fundo Europeu de Assuntos Marítimos e das Pescas. Portanto, apresenta-se a proposta global de forma consolidada, inclui todas as alterações ao regulamento das disposições comuns adotadas pela Comissão até agora, isto é, as alterações previstas no documento da Comissão 496 de 11 de setembro de 2012 e no documento da Comissão 146 de 12 de março de 2013. E ambas elas tinham sido, como disse, objeto de parecer político já. A base jurídica é evidentemente a mesma, são os artigos 174, 175, 349 e 317, respectivamente relativos à coesão económica, à implementação da coesão económica, social e territorial, que é o artigo 175, à das regiões ultraperiféricas, o 349 e o 317, que estipula as condições que permitem à Comissão exercer as responsabilidades na execução orçamental do orçamento da União Europeia. Quanto aos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, obviamente que não estão em causa com a apresentação desta nova fórmula de regulamento consolidado e o parecer conclui por isso mesmo, exatamente por não haver violação do princípio da subsidiariedade e dispor, enunciar o propósito de a Comissão dos Assuntos Europeus prosseguir o acompanhamento do processo legislativo referente à iniciativa de regulamentar que está em análise. E é isto, senhor.
Muito obrigado, senhor deputado. Não há, portanto, violação, se lhe é proposto, do princípio da subsidiariedade ou do princípio da proporcionalidade. Pergunto-se à intervenção sobre esta matéria. Aliás, o parecer neste ponto vai no mesmo sentido do parecer da Comissão da Agricultura e Mar.
Sim, sim.
E, portanto, pergunto se há intervenções ou se posso submeter a votação. Votos contra há? Não. Abstenções? Também não. É também aprovado por unanimidade. Sr. Deputado, a seguir tenho um problema a pôr à Comissão. A linha D é também uma proposta de regulamento sobre vários fundos. O parecer foi apresentado, o projeto de parecer, a relatora é a Sra. Deputada Catarina Martins. E basicamente, quero perguntar o seguinte: o que é que entendem que eu devo fazer? Vejo duas alternativas. A primeira é tentar eu de alguma forma apresentar o parecer, eu nunca ouvi, mas e nós, na ausência do relator, votarmos o parecer, porque o prazo acaba aí 19 de junho. A segunda, não fizemos até agora, mas tendo em conta a posição de reiterada e até aqui expressa pela Sra. Deputada Catarina Martins, eu pergunto à Comissão se entende que em alternativa não devemos votar o parecer e, portanto, simplesmente redigir-lhe uma carta dizendo que a Assembleia da República não tomou posição sobre estas iniciativas. Porque, apesar de ter apresentado o projeto de parecer, não esteve presente, nem informou que não ia estar presente na reunião de hoje, pelo que, enfim, não foi apresentado e votado para isso, submetido a votação de parecer. Enfim, é uma segunda possibilidade que eu estou a pôr no plano abstrato e quem decide é a Comissão. Peço desculpa, mas transferi este ónus, mas é assim. Senhores deputados, eu digo isto porque aqui há tempos apresentei um parecer e houve aqui alguma objeção e até depois houve uma controvérsia quando chegou a senhora deputada Catarina Martins e, portanto, eu não quero tomar essa iniciativa só por mim.
Desta 19 de junho.
19 é depois da manhã. Talvez o possamos fazer amanhã, só ver quórum. É amanhã. Bem, ainda podíamos votar amanhã, de manhã, num buraco das nossas audições, só ver quórum. É uma terceira via.
Eu sugeria isso com uma comunicação a...
Muito bem. Se eu estou a pensar para ver.
Tenho dúvidas sobre se isso vai introduzir alguma alteração. Acho que hoje temos condições para votar e, como diz há uma música popular, que é hoje há conquilhas, amanhã não sabemos. E, portanto, a minha sugestão é o parecer está aqui, já aconteceu noutras situações o mesmo. Manifestamente temos um problema com a contribuição da senhora deputada para esta comissão, mas esse é um problema que nós podemos discutir à margem desta situação. Esta situação é uma situação, apesar de tudo, semelhante a outras que já tivemos. Há um parecer, o relator não está, estamos na iminência da data, o Presidente apresenta e podemos votar. Eu acharia melhor resolvemos este assunto e depois tratarmos da questão estrutural numa outra oportunidade.
Muito bem. Sr. Deputado José Paliva.
Sr. Presidente, muito obrigado. Senhores deputados, eu queria que ficasse declarado em ata que acho que é uma nova desconsideração da parte da senhora deputada Catarina Martins e gostava que isso ficasse declarado, porque é uma desconsideração para com esta comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, mas não... Sr. deputado Carlos Martins.
Sr. Presidente, muito obrigado. Só para anuir da nossa concordância à posição do Sr. deputado Pedro Silva Pereira, mas também com uma ressalva de que este chamou a atenção na distribuição deste relatório, que consideramos importante, da possibilidade disto vir a acontecer. Também aceitamos a sugestão do Sr. deputado Pedro Silva Pereira para analisarmos em rigor numa comissão a posteriori esta situação e confrontar a Sra. deputada Catarina Martins para a disponibilidade dela ou não para colaborar com a Comissão dos Assuntos Europeus.
Muito obrigado, Sr. Deputado, mas quanto a este ponto concreto, isso ficará em ata, tudo o que foi aqui dito, mas quanto a este ponto concreto não vi nenhuma objeção clara que eu faça a apresentação do parecer, portanto vou fazê-lo. Diz respeito a uma proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre o que estabelece certas disposições transitórias relativas ao apoio ao desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu Agrícola e Desenvolvimento Rural, FEADER, que alterando o anterior regulamento, visa prorrogar alguns elementos dos regimes existentes, incorporando o efeito do acordo sobre o quadro financeiro plurianual, sobre convergência externa dos pagamentos diretos, flexibilidade entre os pilares da PAC, política agrícola comum e da taxa de cofinanciamento para o desenvolvimento rural. E visa também implementar as propostas da Comissão Europeia sobre o quadro financeiro plurianual relativas a reforma da política agrícola comum, tendo em conta as conclusões do Conselho de 8 de fevereiro de 2013. Quanto aqui à base jurídica, esta proposta diz respeito aos pagamentos diretos e já agora, só para ver, quanto aos elementos jurídicos da proposta... Isto constitui, quanto aos pagamentos diretos, prolongamento dos principais elementos dos regimes existentes, incorporando os impactos financeiros das conclusões desse Conselho Europeu de 8 de fevereiro de 2013, incluindo o início do processo de convergência externa. Em relação ao desenvolvimento rural, estabelece disposições transitórias para definir o modo como as medidas atuais são levadas a cabo durante o próximo período de programação, incluindo o seu financiamento a partir do novo envelope financeiro. Definem regras de base estas disposições e regras de condicionalidade que devem ser aplicadas em 2014 e também disposições transitórias para a Croácia. E disposições também quanto à possibilidade de os Estados-membros transferirem fundos entre os pilares. Portanto, introduz aqui um mecanismo de flexibilidade que é um elemento de reforma da PAC. Isto talvez possa ter alguma importância para nós, não sei. Não se faz aqui nenhuma avaliação, penso eu, na proposta sobre a subsidiariedade, mas o que se diz na proposta de parecer é que a PAC é uma política comum que envolve competências partilhadas próprias da União Europeia e com os Estados-membros, e que os objetivos da proposta serão mais facilmente realizáveis a nível da União Europeia, tratando-se de uma política agrícola comum, pelo que está conforme com o princípio da subsidiariedade. A senhora deputada relatora eximiu nesta sede manifestar a sua posição, e a iniciativa é, portanto, que conclui-se com que não há violação do princípio da subsidiariedade e que o processo de escrutínio está concluído. Quanto a perguntas, eu repetirei para a proposta de parecer e para a proposta. Pergunto se há intervenções sobre esta matéria. Não há. Vou submeter a votação. Votos contra? Não há. Abstenções? Também não. Então é aprovado também por unanimidade. Proposta de diretiva do Parlamento Europeu do Conselho sobre medidas destinadas a facilitar o exercício dos direitos conferidos aos trabalhadores no contexto da livre circulação de trabalhadores. Sr. Deputado Rui Barreto, CDS, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Dizer que esta proposta de diretiva foi enviada à Comissão de Segurança Social e Trabalho, que analisou a referida iniciativa e aprovou o relatório que se anexa também a este parecer. Em considerando-nos, dizer que esta proposta de diretiva tem a ver com a livre circulação de trabalhadores, que é uma das liberdades fundamentais em que se assenta o mercado único, e é um dos valores essenciais da União Europeia e um elemento fundamental da cidadania. E, nesse sentido, é também o espírito do Regulamento da União Europeia, o 492/2011, que expõe os direitos decorrentes da livre circulação de trabalhadores e define as áreas específicas em que é proibida qualquer discriminação em razão da nacionalidade, nomeadamente no que diz respeito a o acesso ao emprego, as condições de trabalho, as vantagens sociais e fiscais, o acesso à formação, a filiação em organizações sindicais, a habitação e o acesso ao ensino para as crianças. Não obstante, os cidadãos da União Europeia que pretendem deslocar-se ou se deslocam de um Estado-membro para outro, por motivos que o trabalho continuam a deparar-se com problemas no exercício dos seus direitos. E foram, nesse sentido, identificados alguns obstáculos ou problemas. Um deles foi que as autoridades públicas não respeitam o direito da União Europeia, que os empregadores e conselheiros jurídicos também não respeitam totalmente o direito da União Europeia e que os trabalhadores migrantes da União Europeia não têm acesso à informação ou aos meios para fazer valer os seus direitos. Com vista a resolver estes problemas, foram identificados também alguns objetivos específicos, nomeadamente a diminuição da discriminação de trabalhadores migrantes da União Europeia, a correção do fosso entre direitos dos trabalhadores, a redução da incidência de práticas desleais contra trabalhadores migrantes no seio da União Europeia e a dotação dos trabalhadores migrantes da União Europeia dos meios necessários para fazer valer os seus direitos. De referir nos principais aspectos que esta proposta diretiva visa, em apreço, visa melhorar e reforçar a forma como o artigo 45º do Tratado de Funcionamento da União Europeia e que sejam aplicadas na prática essa diretiva. Portanto, esta nova diretiva introduz algumas melhorias com vista garantir aos trabalhadores vias de recurso adequadas a nível nacional, que reforçar a proteção dos trabalhadores, criar estruturas ou organismos a nível nacional que promovam o exercício do direito de livre circulação, reforçar a sensibilização, que é importante, e promover o diálogo com organizações não-governamentais e os parceiros europeus. Referi também que a Comissão realizou uma consulta pública entre junho e agosto de 2011, tendo-se pronunciado cidadãos, autoridades nacionais, sindicatos, organizações de empregadores e associações e organizações não-governamentais. A base jurídica desta diretiva é o artigo 46º do Tratado de Funcionamento da União Europeia e dizer que este parecer que a presente iniciativa não viola o princípio da subsidiariedade, à medida em que o objetivo a alcançar será mais eficazmente atingido através de uma ação da União. E no que concerne às questões suscitadas nos considerandos, a Comissão dos Assuntos Europeus, obviamente, prosseguirá o acompanhamento do processo legislativo referente às presentes iniciativas em ligação com o Governo. Agradeço, Presidente.
Obrigado. Sobre esta matéria, resposta pelo Sr. Deputado Rui Barreto. Conclui-se que não há violação da subsidiariedade. Não há intervenções. Votos contra? Também não há. Abstenções? Também não. Então é também aprovado por unanimidade. Srs. Deputados, em relação ao parecer seguinte, de que é relator o Sr. Deputado Jacinto Serrão, é sobre uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria a Agência da União Europeia para a Cooperação e Informação Policial, a Europol. Mas eu gostava só de informar que há aqui uma tomada de posição já do Bundesrat, do Conselho Federal Alemão, que levantou uma objeção de subsidiariedade. Enfim, não sei se isto foi tomado em conta, mas não me recordo agora, mas de todo modo não quero deixar de informar isto, mas que fui receber essa informação, posso dizer, poderei ler isto depois da apresentação do parecer, mas enfim, diz-se que a objeção de subsidiariedade também inclui a questão da competência da União Europeia, pode haver violação da subsidiariedade também, do princípio da subsidiariedade também em casos em que a União Europeia não tem competência, ou se as medidas adotadas vão para além do âmbito da competência da União. E estas medidas, dizem eles, o problema é que eles dizem que, segundo o princípio da atribuição da competência, a União Europeia só pode tomar ações dentro dos limites da competência que são transferidas pelos Estados-membros para atingir os objetivos que lá estão enumerados. E o problema é que, dizem eles, que esta medida contém uma violação do princípio da subsidiariedade no sentido mais estrito, porque também compreende disposições sobre treino dos agentes de segurança num contexto puramente nacional. Neste respeito, não é, neste contexto, não é possível identificar o valor acrescentado da harmonização visada das disposições na Europa, etc. Eu peço desculpa de estar a antecipar, Sr. Deputado, isto não, talvez não se faça, desculpe lá esta, mas recebi agora isto antes, portanto não quero estar a deixar de fazer isto, de mencionar isto, é melhor do que estar a mencionar depois, porque gostaria de dar esta informação. Sr. Deputado Jacinto Serrão, tem a palavra se quiser.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tomei conhecimento dessa decisão que o Sr. Presidente acabou de tomar, de referir ou de anunciar aqui à Comissão. Não fiz referência neste parecer, até porque os prazos não me permitiam alongar muito mais e fazer consultas mais alargadas relativamente a esta matéria, mas daquilo que eu li e consultei, quer na própria iniciativa, nesta proposta de regulamento, e no relatório da Comissão Especializada, que elaborou e que faz parte deste parecer, naturalmente, como elemento integrante deste parecer, e porque se trata aqui de um conjunto de preocupações por parte da União Europeia no que diz respeito à formação que pode ter, ou pelo menos que esse parecer que aponta para a violação da subsidiariedade de um dos Estados-membros. Não sei se há outros, mas pelo menos esse foi, tomei conhecimento. Não vejo, portanto, pode ser uma interpretação um pouco mais criteriosa, mas não vejo que, de facto, há lugar à violação do princípio da subsidiariedade, atendendo aos objetivos gerais desta proposta. E passo a apresentar de forma muito genérica, e depois poderemos analisar em conjunto em mais detalhe. O objetivo desta proposta de regulamento é criar dar uma nova roupagem àquilo que já existe, ao Serviço Europeu de Polícia, Europol, torná-lo mais eficaz, quer na recolha, quer na análise, quer na partilha de informação entre os Estados-membros, propondo a criação de uma entidade responsável pela cooperação e pela formação. Lá está, são estes os objetivos centrais desta proposta, portanto, cooperação e formação policial ao nível da União Europeia com o objetivo de consolidar a ligação entre a formação e apoio à cooperação operacional, sendo para tal necessária, atendendo aos critérios de maior eficácia, de desburocratização também e também de redução de custos, a fusão entre a Academia Europeia de Polícia e a própria Europol, tal como existe neste momento. Portanto, já existem estes dois instrumentos à escala da União Europeia e o que se pretende agora é fazer a fusão destas duas, quer da Academia de Polícia, quer da Europol, para lhe conferir mais eficiência, eficácia e também diminuir custos. E uniformizar, naturalmente, critérios de maneira a que a formação nestes domínios da segurança e que tem a ver com a segurança dos cidadãos à escala da União Europeia e com o combate à criminalidade seja o mais uniforme possível em todos os Estados-membros. Portanto, a fusão pretendida com esta proposta, quer da Academia, quer da Europol, visa tornar a formação mais específica e alinhada pelas necessidades reais de formação, tal como consta no Programa Europeu de Formação Policial, também já existe este instrumento e que já foi... que está proposto pela Comissão Europeia desde na iniciativa 172 de 2003, numa COM. Bom, depois tem um conjunto de objetivos mais específicos, mas em termos de finalidades, passo a ler aqui quatro ou cinco finalidades que são as essenciais desta proposta, que é concretizar os objetivos do Programa de Estocolmo, que tem a ver essencialmente com as questões de segurança, que tem a ver com a componente da segurança do cidadão à escala europeia e combate à criminalidade, tornar a Europol mais concordante ou consonante com as exigências do Tratado de Lisboa, reforçar o papel da Europol para ser muito mais eficaz na sua ação, naturalmente, à escala da União Europeia, e assegurar um regime sólido de proteção de dados para a Europol e melhorar a governação da Europol, ou seja, dar mais eficiência e mais eficácia, diminuir custos e diminuir burocracias desnecessárias que tornam estes processos de formação e de cooperação muito ineficientes e que depois pode também trazer muito prejuízo para certas investigações e para certa ação policial à escala da União Europeia. Por isso, Sr. Presidente, Srs. Deputados, atendendo a estas observações gerais que eu deixei aqui e que estão na proposta, e atendendo ao relatório da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, que também vai no sentido da não violação do princípio da subsidiariedade, esse relatório da Comissão Especializada faz parte integrante deste parecer, eu elaborei o parecer no sentido de que não há nesta iniciativa violação do princípio da subsidiariedade. E, neste sentido, o parecer tem a seguinte redação: a presente iniciativa não respeita o princípio da subsidiariedade, na medida em que o objetivo a alcançar será mais eficazmente atingido através de uma ação da União Europeia. E, em relação à iniciativa, o processo de escrutínio está concluído. É isto que eu tenho para propor à Comissão. Naturalmente, estou disponível a responder algumas das questões.
Muito obrigado. Está claríssima a posição, o parecer. Os deputados perguntam-se à intervenção sobre esta matéria. Sr. Deputado Honório Novo, por favor.
Sr. Presidente, é só para sublinhar e agradecer ao Sr. Deputado Jacinto Serrão o trabalho com o parecer que nos acaba de apresentar. No entanto, da nossa parte, vamos acompanhar a posição que tivemos na Comissão de Assuntos Constitucionais, que não é alterada em substância no parecer que nos apresentou e, portanto, vamos votar contra.
Mais intervenções? Está em discussão o parecer sobre esta proposta de regulamento COM 2013-173. Não há intervenções, então posso submeter a votação, peço eu. Vamos votar o parecer do Sr. Deputado Jacinto Serrão sobre esta matéria. Sr. Deputado Jacinto Serrão, quer usar a palavra? Não. Isso é o caso do leilão de vinho de Trier, que é o caso típico da falta de consciência da declaração. A pessoa que entra no leilão com um tique e tal, e depois é arrematado. Costumo dar isso aos alunos da teoria geral. Exatamente, já estava arrematado. Já. Vamos então agora pedindo atenção a este ponto, vamos votar votos contra do PCP, abstenções,
Não há, é aprovado o parecer com votos contra do PCP. A linha G, Sr. Deputado João Lobo, proposta do regulamento sobre a promoção da livre circulação dos cidadãos e das empresas através da simplificação da aceitação de certos documentos públicos na União Europeia. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. e Srs. Deputados. Esta proposta de regulamento relativo ao impulso dita promoção da livre circulação dos cidadãos e das empresas através da aceitação de certos documentos públicos da União Europeia, ou seja, através do reconhecimento, é assim que eu entendo, colheu já parecer da Comissão de Assuntos Constitucionais, elaborado pela Sra. Deputada Ana Catarina Mendes, ao qual se adere, e também no qual se concluiu que não há violação do princípio da subsidiariedade, tal como neste, e bem assim que o processo de escrutínio se encontra concluído, tal como neste, e ele tem por objeto, essencialmente, a eliminação de formalidades administrativas, ou seja, a eliminação de barreiras às liberdades comunitárias, designadamente à circulação de pessoas, e impulsionar a mobilidade da atividade das empresas com vista à dinamização e ao incremento do mercado interno. A base jurídica é o artigo, ou melhor, é assim, consta dos artigos 21º, número 2, e ainda do artigo 114, número 1, este no que se refere à aproximação de legislações intracomunitárias. A questão fulcral é a simplificação e a promoção rápida de documentos públicos, a aceitação ou reconhecimento transnacional destes, com a preocupação de garantir a autenticidade desses documentos de natureza pública e, evidentemente, com as consequências probatórias que daí possam advir. A supressão desta obrigação de legalização, por algumas formas, designadamente a supressão da apostila. O texto base que serviu à elaboração do parecer refere a apostila, mas de facto penso eu que é, atendendo ao etimo latino, a apostila, a apostilha, mas é assim que aparece no Código de Processo Civil. Aqui o tradutor traduziu por apostila, mas seja como seja, realmente era uma preocupação enorme, porque só no Tribunal da Relação se lograva obter, mediante um procedimento complicado, como todos certamente sabemos, e, portanto, é bom para a circulação dos documentos públicos e para o reconhecimento do valor dos mesmos. Por outro lado, esta alteração do Regulamento 1024/2012 tende a promover a simplificação de formalidades destes documentos e também a promoção da certificação e do reconhecimento de cópias e traduções. E realmente neste plano poderá, evidentemente, promover o impulso à livre circulação de pessoas, à liberdade de estabelecimento e de circulação em sentido jurídico de empresas no mercado interno e, portanto, favorecer a homogeneidade e o fluxo dos fatores de produção e das empresas no mercado. E por isso, Sr. Presidente, parece absolutamente lógico que não seja possível de outra forma, senão através deste mecanismo de harmonização de legislações, daí que se conclua aquilo que já foi dito, não há violação do princípio da subsidiariedade e portanto está, no entender do relator, o processo de escrutínio está concluído. Resta apenas agradecer aos serviços de apoio à bancada, que aqui expressamente se reconhece. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado, pergunto se há intervenções sobre esta matéria. Simplificação do reconhecimento de documentos públicos. Conclui-se que não há violação da subsidiariedade. Posso submeter a votação. Votos contra? Não há. Abstenções? Também não. É aprovado também por unanimidade. Também não. É aprovado este por unanimidade, o anterior não foi. O livro verde, financiamento a longo prazo da economia europeia. Penso que é um documento importante. Sr. Deputado Pedro Silva Pereira tem aqui a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, este é, porventura, o parecer mais complexo da nossa agenda de hoje Trata-se de um livro verde e, portanto, não cabe a apreciação do princípio de subsidiariedade, não é isso que está em causa, mas, de acordo com a nossa nova metodologia, acordamos em que deveria haver uma concertação entre as diferentes comissões competentes, no sentido de promoverem as audições que fossem consideradas necessárias, de modo a que o contributo da Assembleia da República para estes livros verdes tivesse substância política logo desde o início. Bom, isso foi feito e, portanto, foram pedidos contributos a diferentes entidades, que constam deste parecer, em anexo, a Associação Portuguesa de Bancos, o Banco de Portugal, a CMVM, o Instituto Português de Seguradores e ainda uma associação de Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Património. Foi também pedido uma audição com um membro do Governo competente em razão da matéria, mas não foi possível obter resposta em tempo útil e, portanto, enfim, é registado esse facto de que essa audição, que se pretendia uma audição conjunta com o Governo sobre esta matéria, não foi possível. Este livro verde é um livro verde muito importante, porque trata de um assunto nuclear, que é a questão do financiamento do investimento na economia europeia. A verdade é que a Comissão Europeia dá-se conta de que tem previstos um conjunto de investimentos decisivos para a competitividade, para as reformas estruturais, para a coesão social e territorial na Europa, previsto num conjunto, numa panóplia muito variada de instrumentos de ação política, mas é preciso garantir os instrumentos de financiamento para esses investimentos. E a verdade é que, com a crise financeira que está instalada, a disponibilidade desses investimentos, sobretudo tratando-se de investimentos de longo prazo, é escassa. Enfim, este livro verde procura então lançar um debate alargado sobre as formas de garantir a existência desse financiamento, incluindo através do recurso a novos instrumentos de financiamento que se prevê que venham cada vez mais a abandonar a tradicional intermediação bancária para permitir uma intervenção mais alargada de outros investidores internacionais, de outro tipo de produtos financeiros, o que suscita também novos problemas, em particular os problemas da regulação e da supervisão, visto que foi exatamente a ausência de regulação e de supervisão que esteve na origem da crise financeira do subprime em 2007. E, portanto, equacionam-se todos esses problemas em face dos novos desenvolvimentos, designadamente também as questões da utilização de capital de risco, de mercados financeiros alternativos e também do recurso aos próprios mercados de capitais, que são na Europa inferiores, esse recurso é inferior àquilo que acontece nos Estados Unidos, em particular a partir das pequenas e médias empresas. E depois discute-se ainda se o efeito cumulativo de todas as medidas de regulação e supervisão não tem como consequência também a restrição da disponibilidade desse financiamento. É aqui também discutida a questão do papel dos bancos de desenvolvimento, que se fala bastante aqui também em Portugal, e é assumida a sua relevância em matéria de financiamento de investimento de longo prazo, designadamente fazendo prevalecer considerações de ordem política que normalmente estão alheias de certos cálculos de investidores com outras lógicas de curto prazo e outras ponderações mais estritamente financeiras. Há aqui vários pontos que mereceriam e mereceram consideração em matéria da utilização dos sistemas fiscais para direcionar e estimular, por um lado, a poupança, por outro lado, o investimento. A Comissão destaca a importância das PPPs para facilitar o financiamento de investimentos de longo prazo e entende que é necessário revitalizar o mercado das PPPs, sobretudo para investimentos transfronteiras. Isso é considerado importante pela Comissão Europeia neste livro verde. E também todo o conjunto de mecanismos de regulação dos incentivos aos gestores aos investidores e às empresas para que adotem mais estratégias de longo prazo e menos estratégias de curto prazo ou especulativas. Finalmente, há ainda uma referência à necessidade de reduzir a dependência das notações tradicionais de risco neste quadro de alteração regulatória. Este é o livro verde. As consultas às entidades geraram documentos extensos de resposta a 30 perguntas que são colocadas no âmbito desta consulta. E, portanto, o procedimento correto é juntar os parceiros das diferentes entidades e enviá-los para Bruxelas. É isso que se faz neste parceiro. Todavia, achei que era razoável e para dar um sentido útil e substantivo à nossa intervenção, enfim, não se fazemos apenas de caixa de correio dos parceiros recebidos, seria, aliás, até um pouco desconsideração para o parceiro, os parceiros do Banco de Portugal, da CMVM, enfim, de todas as entidades, e entendi incluir no próprio parceiro um conjunto de observações que se apoiam no mainstream dos parceiros recebidos e que julgo que estarão em condições de poder merecer sem grande controvérsia o acolhimento geral nesta comissão. A ideia de que esse financiamento de longo prazo é importante, eu peço desculpa por perder aqui alguns minutos, mas enfim, o tema é um bocadinho incontornável, dada a metodologia que foi utilizada. Depois, a importância de desenvolver uma abordagem sistémica do problema do financiamento de longo prazo, de maneira a não nos concentrarmos apenas na disponibilização de financiamento, mas considerarmos toda a cadeia que vai da poupança aos instrumentos de poupança, ao funcionamento do mercado de capitais e, finalmente, à canalização de recursos para projetos produtivos. A necessidade de um pacote de medidas anticíclicas de estímulo ao investimento e à recapitalização das empresas, isso é uma observação da própria Associação Portuguesa de Bancos, a importância da estabilidade do enquadramento político, institucional e fiscal e de uma melhor coordenação económica e fiscal no plano europeu, a necessidade de reforçar o enquadramento regulatório da atividade bancária, de separar a banca comercial da banca de investimento, de evitar a comercialização de produtos financeiros complexos junto dos investidores de retalho, reduzir a dependência dos ratings e assegurar a perspectiva de financiamento de longo prazo nas ponderações do consumo de capital e das condições de acesso ao financiamento junto do Banco Central Europeu. Sublinhar o papel dos bancos de desenvolvimento, do papel do banco e em particular da possibilidade de acesso das empresas ao BEI, de forma mais facilitada, como é sugerido também pelo Banco de Portugal, para a CMVM e para a Associação Portuguesa de Bancos. E depois a importância, muito sublinhada aqui, da regulação e da supervisão da intervenção de novos investidores institucionais nos processos de financiamento. Particular atenção deve ser dada à regulação e supervisão da comercialização de produtos financeiros estruturados, e de contratos financeiros de investimento que sejam disponibilizados não pelos bancos, mas por novos operadores e, portanto, que criam para o futuro um problema de estabilização financeira. Há referência ao regime harmonizado de obrigações cobertas da União Europeia que alavancaria a sua utilização como instrumento de financiamento de longo prazo, é uma referência da Associação Portuguesa de Bancos, e também um novo enquadramento europeu de instrumentos financeiros, como é proposto pela Comissão, e a importância desse enquadramento, as PPPs, o Project Finance, os Project Bonds, para criarem condições para a mobilização de recursos de financiamento para projetos de longo prazo. Finalmente, a referência ao desenvolvimento a nível europeu de contas de poupança orientada para projetos de interesse público, que é uma coisa que está em prática em vários países, e finalmente a facilitação do acesso das PMEs aos mercados de capitais. Portanto, isto são observações que eu entendo dever incluir no próprio parecer, como uma expressão da nossa atenção dada aos contributos recebidos nesta fase. A parte da opinião do deputado autor de parecer faz referência à metodologia e também à falta de disponibilidade do Governo, que entendo dever sublinhar, numa matéria em que se pedia uma audição conjunta de 3 comissões, o Governo, por simplesmente, não respondeu e não se mostrou disponível. Depois também partilho convosco a atitude passiva da Comissão de Orçamento e Finanças, que se limitou a anexar os pareceres recebidos das entidades externas, registar a importância do tema para Portugal e depois dizer que não se justificava o acompanhamento futuro do processo. Ora, tratando-se de um livro verde que vai dar a novas iniciativas, isso é pelo menos absurdo. A Comissão de Economia e Obras Públicas propôs, e bem, o prosseguimento do acompanhamento, e é isso também que proponho neste parecer. Sublinho ainda nesta parte da opinião do deputado autor do parecer, que este tema é muito importante, não apenas porque o que está aqui em causa é a viabilização de intervenções anticíclicas que permitam recuperar a economia e o emprego, mas também porque estão aqui em causa os ensinamentos da crise financeira internacional e, portanto, saber se estaremos à altura das circunstâncias no assegurar de novas condições de regulação e de supervisão. Tudo isto dito, o parecer conclui porque, no seguinte sentido, tratando-se de um livro verde, não cumpre apreciar o respeito pelo princípio de subsidiariedade. O livro verde é uma iniciativa importante, portanto, um sublinhar e um encorajamento da Comissão para prosseguir iniciativas neste domínio. Sublinha-se que todas as iniciativas de promoção do financiamento de longo prazo devem ser acompanhadas de adequados mecanismos de regulação e de supervisão. Conclui-se depois que, tendo em vista contribuir para o processo de consulta, se anexa o parecer e os contributos recebidos dos diferentes parceiros sociais e institucionais relevantes. E, finalmente, que a Assembleia da República prosseguirá o acompanhamento deste assunto e, em particular, das iniciativas que forem tomadas pela Comissão no seguimento do Livro Verde. É este o parecer que está proposto à votação.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela apresentação, também pelo trabalho e pelo parecer que apresentou. Penso que, independentemente das considerações políticas, o trabalho que apresentou deixa bem a Comissão e eu devo dizer, aliás, que pessoalmente acompanho a consideração, na sua opinião pessoal, de que é preferível a abordagem que seguiu a Comissão de Economia à da Comissão de Orçamento, dada a relevância deste tema. Pergunto-se à intervenção sobre esta matéria. Sr. Deputado Carlos Martins, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só dar ao Sr. Deputado Relator Pedro Silva Pereira pelo trabalho na elaboração e apresentação deste documento. De saudar também a forma como apresentou e o parecer que nos propõe, acompanhar o Sr. Deputado também na necessidade de acompanhar este assunto, acompanhando também a Comissão de Economia em desfavor da Comissão de Orçamento. Dizer que tem implícito neste documento novos instrumentos para financiamento da economia europeia, em que importa destacar, como o Sr. Deputado referiu, eu destaco dois, o Banco de Desenvolvimento e os projetos bonds, nomeadamente para criar um mercado europeu de obrigações para financiamento das infraestruturas europeias, e também o papel das PPPs, agora uma nota não de humor, mas também uma nota que importa a referir, que as PPP são um instrumento financeiro relevante, mas, como tudo, o seu excesso pode levar a uma congestão. Portanto, a utilização destes instrumentos que este Livro Verde propõe irão permitir à economia europeia novos instrumentos para o financiamento e evitar os constrangimentos que neste momento a economia europeia, nomeadamente a economia dos países mais dependentes, que estão neste momento a necessitar de financiamento, coisa que não existe. Portanto, este documento é importante, importa discuti-lo também com o Governo, e espero que o Governo nos predisponha nas iniciativas futuras a estar disponível para uma audição conjunta, para em conjunto conseguirmos emitir uma opinião que reforce a posição de Portugal e que coincida com os interesses de Portugal na Europa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu queria só dizer que, a meu ver, apesar de referi por último, este parecer, os anexos confirmam a utilidade e o bem fundado da mudança de metodologia e da utilidade desta nova metodologia em relação aos livros verdes. Penso que é um primeiro caso, já temos outros, mas em que se vê que realmente fizemos bem em antecipar esta, até pelos anexos aqui documentais que ficam. Pergunto a mais intervenções sobre esta matéria. Posso submeter a votação, então, o parecer, salvo. Penso que a opinião não é sujeita à votação, não é? Porque é como nos processos legislativos. Há, aliás, aqui uma gralha, já aproveito para dizer na última página, é por tudo o D, mas eu não tenho, mas é uma gralha. Votos contra? Abstenções? Não há. É aprovado por unanimidade. Renovo os meus agradecimentos e fica aprovado por unanimidade. Vamos passar ao ponto 3. Nomeações aqui de relatores. Proposta de regulamento que altera um regulamento anterior sobre contas económicas europeias do ambiente. É o Partido Socialista a indicar? Só está cá o Sr. Deputado P. Silva Pereira, não sei se pode indicar alguém ou se deve esperar que o PS indique depois. Então indicará depois. PSD, proposta de regulamento sobre produção e disponibilização no mercado de material de reprodução vegetal. Sr. Deputado Lídia Bocão. E o mesmo também para a proposta de regulamento sobre medidas de proteção contra as pragas dos vegetais também. Muito obrigado. Proposta de regulamento sobre a saúde animal. É o Partido Socialista, também indicará depois, calculo. Proposta de regulamento, o CDS-PP, sobre controlos oficiais e outras atividades oficiais que visam assegurar a aplicação da legislação em matéria de alimentos para consumo humano e animal e de regras sobre saúde e bem-estar animal, fitossanidade, etc. Portanto, controlo de alimentos. CDS-PP, Sr. Deputado Rui Barreto. E, por último, PSD, comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu rumo a uma união económica e monetária efetiva e aprofundada. Introdução de um instrumento de convergência e competitividade. E outra, rumo a uma união económica e monetária efetiva e aprofundada. Coordenação ex ante dos planos respeitantes às principais reformas da política económica. PSD. Sr. Deputado Carlos Martins. Muito obrigado. Aguardamos então as indicações pelo Partido Socialista. Sobre as atas, vou considerá-las aprovadas. Não há objeções. Se houver, peço que façam chegar. E damos por encerrados os nossos trabalhos. Agradeço o facto de terem estado aqui desta hora. Amanhã às 9 horas temos audições. Muito obrigado.